Olá, boa tarde. São agora 14 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 13 em Cabo Verde, 15 em Angola e 16 em Moçambique e África do Sul. Agora vêm as notícias, edição de Gael Castro.
Foi adiado sem nova data anunciado o julgamento dos suspeitos da tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau, um dia depois da casa do advogado de defesa de parte desses arguídos ter sido novamente atacada por homens armados. O INE de Cabo Verde divulgou dados que revelam que cidadãos da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe representam a maioria dos cidadãos estrangeiros residentes no arquipélago.
São os temas em destaque neste noticiário.
Foi adiado e com data ainda por marcar o julgamento dos suspeitos no caso da tentativa de golpe de Estado do passado dia 1 de fevereiro deste ano, correspondente Fátima Tchumá Camará.
Informou o Tribunal Regional de Bissau, justificando que o adiamento tem a ver com as obras de reabilitação em curso na avenida que dá acesso ao Tribunal. Em nota datada de 2 de dezembro último, o Tribunal Regional de Bissau sustenta que não há condições para desenrolar do julgamento devido ao barulho das máquinas da referida empreitada. Por isso, o juiz do processo, João Gomes Cá, decidiu adiar o julgamento por uma data a indicar. Na lista dos militares detidos e acusados de tentativa de golpe de Estado, figuram, entre outros, ex-chefe de Estado-Maior da Armada, Bub Nachutu, Júlio Unhaté, Chami Alá e Papis Djamé. Sobre estes dois últimos, que ainda estão a monte, o Tribunal Regional de Bissau admite realizar um julgamento à revelia.
O julgamento dos militares detidos, acusados de tentativa de golpe de Estado do passado dia 1 de fevereiro, estava previsto para esta manhã, mas foi adiado por uma data ainda por indicar. E ontem em Bissau, Fátima Tchumá Camará, a residência do advogado Marcelino Intupé, que representa 18 destes 25 arguídos, foi atacada a tiros por homens armados à noite.
Um dos advogados da defesa, Marcelino Intupé, viu a sua residência atacada a tiros ontem à noite por homens armados e informou a RDP África a própria vítima numa conversa telefónica. A minha casa foi invadida por homens fortemente armados e aos sons de tiros e eu estava em casa com a família. Consegui-me escapar graças aos vizinhos que me levaram para um lugar seguro, revelou Marcelino Intupé. Intupé foi alvo de espancamento no passado dia 29 de novembro na sua residência nos arredores de Bissau, tendo denunciado o envolvimento de Tcherno Bari, conhecido por Tcherninho, um dos responsáveis da segurança pessoal do presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, que no dia seguinte refutou todas as acusações. Marcelino Intupé é advogado da defesa dos militares acusados de tentativa de golpe de Estado de passado 1 de fevereiro.
E mais uma vez a residência do advogado Marcelino Intupé, que representa 18 dos 25 arguídos acusados da tentativa de golpe de Estado, voltou a ser atacado por homens armados ontem à noite. Mais de 2 mil portugueses residiam em Cabo Verde no ano passado. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística mostram ainda que no arquipélago viviam também mais de 4.300 cidadãos da Guiné-Bissau e quase 3 mil de São Tomé e Príncipe, Lia Montes.
Os números são conhecidos após divulgação de um relatório sobre migrações do Instituto Nacional de Estatísticas de Cabo Verde. Em 2021, residiam no arquipélago 18.562 cidadãos nascidos fora do país. 23,6% tinham nascido na Guiné-Bissau, 15,6% em São Tomé e Príncipe, 11% eram portugueses, 9,3% eram senegaleses, 8,6% angolanos e 4,3% chineses. Ainda de acordo com o mesmo relatório, Cabo Verde tinha em 2021 uma população residente de 491.233 pessoas, o que mostra uma ligeira redução face a 2010. Os dados agora conhecidos resultam da maior operação estatística realizada em Cabo Verde. Envolveu 2 mil profissionais e decorreu com recolha de informação totalmente em formato digital.
São os últimos dados estatísticos referentes à população residente em Cabo Verde. A economia cabo-verdiana poderá crescer cerca de 10% este ano. A revisão em alta da taxa de crescimento do PIB é do Ministro das Finanças, Olavo Correia.
Nós podemos crescer 2 dígitos este ano, 2022. A tendência é crescimento pelo menos 8%, mas pode chegar a 10%. Portanto, nós estamos numa dinâmica de recuperação da atividade económica em 2022. Estamos numa dinâmica de aumento das receitas públicas, o que é importante que decorre também do crescimento económico, do aumento de preços, as receitas estão a aumentar. Por isso, estamos perante um otimismo que tem de ser moderado em face do contexto internacional, em face das incertezas.
O ministro das Finanças de Cabo Verde acredita que o comportamento favorável da economia resulta do apoio ao setor privado e à retoma do turismo.
Isso também advém de toda uma preparação que fizemos ao nível do combate à pandemia, ao nível do plano de retoma do turismo, ao nível do plano de retoma para o conjunto da economia, ao nível da proteção do setor empresarial e do setor empresarial privado. Estamos a ter, digamos, este ano um bom comportamento do ponto de vista do início da retoma da atividade económica, mas que tem de ser continuada em 2023 e o grande desafio que nós temos é, seguramente, o contexto mundial. Incerteza, imprevisibilidade.
De acordo com o último relatório do Banco de Cabo Verde, a economia do arquipélago deverá crescer este ano 8% e em 2023 5%. O governo português confirma a realização de buscas esta manhã nas instalações do Ministério da Defesa. A Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a investigar a prática de crimes de corrupção relacionados com a realização de obras no Hospital Militar de Belém, em Lisboa. As suspeitas recaem sobre altos quadros do Ministério da Defesa e, até ao momento, Teresa Correia, 5 pessoas já foram detidas.
5 detenções, 19 arguídos, alguns, segundo a CNN Portugal, altos quadros do Ministério da Defesa. Sobre eles recai a suspeita dos crimes de corrupção, peculato, participação económica em negócio e abuso de poder, esclarece a Polícia Judiciária em comunicado. Um dos detidos na tempestade perfeita, ainda segundo a CNN Portugal, é Alberto Coelho, antigo diretor-geral de recursos da Defesa Nacional. Ele é suspeito de ser o responsável por um esquema de subornos que terá lesado o Estado em milhões. O caso mais conhecido é o das obras do Hospital Militar de Belém e da derrapagem dos custos em milhares. Por causa disso, o Ministro da Defesa demitiu-o, mas nomeou-o logo a seguir para a presidência de uma empresa pública de tecnologias de informação. Hoje foi detido, juntamente com outros 4 antigos colaboradores do Ministério da Defesa. Os 5 vão ser ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal e conhecer as medidas de coação.
São as informações disponíveis sobre esta operação da Polícia Judiciária que incidiu no edifício onde ficam localizados o Ministério da Defesa e o Estado-Maior das Forças Armadas Portuguesas. As buscas envolveram 200 inspectores da Polícia Judiciária. Estão relacionadas com alegadas práticas de corrupção que lesaram o Estado português em obras realizadas no Hospital Militar.